Abra sua Bíblia comigo no livro de Ester, depois de Neemias, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Neemias, Ester. Livro de Ester, lá no meião da Bíblia. Por acaso, está passando na televisão uma série sobre a vida de Ester. Tomem cuidado, muito cuidado com essas séries que são veiculadas via televisão sobre história bíblica. Eu não estou acompanhando muito, na verdade nem um pouco, mas provavelmente se acompanhar, veremos uma série de discrepâncias que existem muitas vezes nesses seriados com a história bíblica, mesmo porque muito do roteiro do seriado não é feito por gente que de fato conhece a teologia bíblica do livro. E acaba por estragar a mensagem, mudar a mensagem. Quem muda a mensagem na Bíblia são hermeneutas que não estão muito ligados a Deus. Você lembra de uma história lá de Gênesis 3 de alguém mudando a palavra de Deus. Então, se está assistindo, tome muito cuidado, assista com a Bíblia na mão e não seja feita a nossa mente e o nosso coração com esse seriado, mas que olhemos juntos para o livro de Ester e vejamos o que de fato é a proposta de Deus para nós através desse livro. O livro de Ester é um livro que não aparece o nome de Deus. Por isso, por muitos anos, na história do cânon do Antigo Testamento, não é o reconhecimento, não a determinação, o reconhecimento dos judeus com respeito aos 39 livros do Antigo Testamento, que se deu no concílio de Jamna, e então foi estabelecido os 39 livros do Antigo Testamento. Esse é um dos livros que mais demorou para ser reconhecido, porque não encontramos no livro o tetragrâmata, que são as quatro letras que perfazem o nome de Deus, que em alguns lugares é lido como Iavé, para o pessoal que tem um pouco mais de tendência saxônica na língua diz Yahué, e alguns que aportuguesaram a palavra, o nome, e dizem Jeová. Mas esse nome de Deus é um nome que vem de um verbo que significa ser vivo. É do verbo ha-i, ou ha-ya, que significa ser vivo. O nome de Deus tem a ver com ser vivo. Eu sou vivo. Quando Moisés pergunta, se me perguntarem quem é que está me enviando, eu digo o quê? E Deus diz, diz a ele que eu sou o enviou. A palavra que o Senhor usa ali, o verbo é esse verbo raiá, que vai então compor o seu nome, que nós na verdade não sabemos como é dito. Esse nome não aparece no livro de Ester. Na verdade, não aparece menção nenhuma a Deus no livro de Ester. Mas em cada letra, em cada acontecimento, em cada momento, nós vemos a intervenção direta de Deus a favor do seu povo. E também a favor de uma mulher. Hoje pela manhã vimos que o mundo dá tiro no seu próprio pé, se auto condena, se auto golpeia. Ao mesmo tempo que o mundo está tentando, vimos hoje pela manhã, dignificar a mulher através de um movimento feminista, que a todo tempo conclama na televisão, em canais e canais, de canais abertos, fechados, e aonde você ligar, tem programa tentando levantar a moral da mulher. Levantar a moral da mulher na profissão, levantar a moral da mulher na sociedade, levantar a moral da mulher na erudição, na academia, em todos os segmentos da sociedade. Mas ao mesmo tempo, eles dão um tiro no pé, porque demonstram através das propagandas que são veiculadas no intervalo dos programas que estão tentando dignificar a mulher, a brutal, o tenebroso pensamento que existe no mundo com respeito à mulher. Ela não passa de um objeto sexual. E aí lembrei a mente de todos vocês, quero repetir. O que, que você vê na propaganda de uma cerveja? O que, que você vê na propaganda de uma roupa? O que, que você vê na propaganda de uma loja de eletrodoméstico? A mulher sendo veiculada como objeto do prazer sexual do homem. Ao mesmo tempo que eles estão querendo dignificar a mulher através de um movimento que prega vamos igualar a mulher, eles dão um tiro no pé, porque no intervalo desses programas eles colocam a visão que eles têm com respeito a vocês, seres vivos criados por Deus do sexo feminino. Com Deus não é assim. Tanto não é que uma das mais belas rainhas que existiu no Oriente Médio Antigo, chamada Vasti, o nome dela faz-nos lembrar, se já estudamos o livro, se já encontramos-nos com o livro e com a teologia, faz-nos lembrar de uma rainha formosa, bela, que encantava com a sua beleza. Essa era a rainha Vasti, lindíssima. Um avião, uma égua do faraó nos seus dias, que era um baita de um elogio. Linda! O rei Assuero quer mostrar a sua rainha, porque ela é lindíssima para os seus príncipes. Ele dá uma festa para mostrar as suas riquezas, as 127 províncias que ele então agora comanda. Ele então quer mostrar o seu poderio e junto com isso, a beleza da sua rainha. Certamente Vasti reagiu a isso e foi rebelde, porque ela estava sendo usada como objeto, como vitrine de Assuero. Nela havia uma certa dignidade, mas uma profunda rebeldia, que virou em nada a dignidade. Na verdade, virou num descaso que ela fez e perdeu o seu lugar de rainha, da mulher mais importante, a número um do harém de Assuero. Está vendo só como beleza só não conta? Lindíssima, formosa, mulher que encantava quando estava presente, agora perde a sua posição de dignidade porque é rebelde, desobediente. Aí então nós sabemos que a história nos revela. É feito então um levante para encontrar-se uma nova rainha para Assuero, também chamado de Xerxes, ou ainda o seu nome em persa antigo, se alguém quiser tentar falar, Kishairashá. Mas esse era o rei Xerxes, que tem a sua expressão na língua hebraica como Assuero. Um rei persa rígido, que assim como os outros demais reis da Pérsia, não davam a mínima para a vida humana. Se tivesse que tirar a vida de alguém, eles tiravam facilmente, porque para eles a vida humana não valia nada, o que valia era o seu reino, a sua riqueza e a sua pessoa. O resto é resto, mesmo que sejam pessoas imediatas a mim. Tanto que você vai ver na história, ele mandando enforcar um indivíduo que fora um camarada perseguidor de Mordecai, o tio de Esther na história, chamado Amã. Um imediato. Na verdade, o principal dos príncipes de Assuero, e ele simplesmente diz, mata Amã, porque ele não foi justo. Na verdade, ele não estava muito preocupado com a justiça aqui, ou a injustiça que não havia sido feita a Mordecai. Mesmo porque Mordecai era um judeu, era um membro do povo subjugado, escravizado pelo Império Persa. O que, na verdade, ele está demonstrando aqui, é que ele ficou meio impactado com a história que ele ouviu uma noite que perdeu o sono sobre Mordecai. Então disse, o que fizeram esse homem? Nada, façam alguma coisa. E aí então, pela intervenção da mulher dele, da rainha, da principal, chamada Esther, porque Deus está movendo a história sem aparecer nominalmente. Sem aparecer nominalmente. Deus está mexendo na história de Israel. E desse livro nascerá, dessa história que aconteceu em 474 a.C., nascerá a segunda festa mais importante da cultura e da colônia e do povo judeu, chamado Purim. Deus está na história, mesmo que o seu nome não apareça ali. E aqui, então, nos interessa o que quero compartilhar com vocês nesta noite. Amã, por não ser adorado por Mordecai, porque também era comum aos principais, às autoridades persas, quererem ser como deuses. Queriam honras divinas para si mesmos. E então Amã, quando é colocado como principal dos príncipes de Assuero, ele exige que todos se prostrem a ele, adorem-no com honras divinas. Mordecai não faz isso. Mordecai não faz por duas razões. Primeiro, que Amã era descendente de um povo que os israelitas não topavam muito bem, os amalequitas. E segundo, porque havia uma cláusula na lei de Deus dizendo: não adore outros deuses além de mim. Não se prostre a nada que tome o meu lugar. Então Mordecai decidiu não se prostrar. Isso fez com que Amã, e ainda envenenado por outros ali da cidade de Susã, capital do Império Persa na época, fizessem com que Amã manipulasse, influenciasse Assuero e então abaixasse um decreto persa que não poderia ser revogado, de morte e aniquilação do povo judeu. Quando Mordecai sabe disso, Esther já é rainha, não só por sua formosura, que fica em segundo plano na história, mas por causa da pessoa que ela é e se apresenta diante Assuero, porque havia outras mulheres muito belas concorrendo no concurso da Miss Rainha Assuero. Mas ela, além de ser bela, tinha um caráter diferente. É escolhida pela sua postura como mulher e não apenas por causa da sua beleza como mulher. Aliás, se vocês vissem algumas figuras representativas das mulheres da época, não temos de Esther, mas algumas rainhas, elas eram bonitinhas. Bonitinha é um feinho arrumadinho, não é? Como dizem por aí. A beleza delas naquela época não iria agradar a beleza que agrada o homem brasileiro, as mulheres brasileiras. Diferente, diferente. Eram belezas para a época, beleza para a sua raça, para o seu momento. Mas eram muito bonitas. Mas ela não é escolhida pela sua beleza, mesmo porque havia muitas outras ali que eram tão belas quanto tanto. Mas ela é escolhida pela sua postura como mulher. Postura que vemos depois no versículo 16 do capítulo 4, que quero compartilhar com vocês, mulheres. E nós, homens, iremos aprender com uma mulher chamada Esther. Mais uma vez, a Bíblia fala de uma mulher, ensina-nos através de uma mulher, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a nossa educação. Está aí uma mulher nos ensinando mais uma vez, como vimos de manhã. E essa mulher chamada Esther nos ensina que nas horas de intensa pressão e iminente perigo, o que uma mulher de Deus faz? Se entrega corajosamente aos cuidados de Deus através do jejum e da oração. Vou repetir, Esther nos ensina que nas horas de intensa pressão e iminente perigo, ela se entrega corajosamente aos cuidados de Deus através de jejum e de oração. Olhe só o que diz o texto. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Essa é uma situação de intensa pressão, iminente perigo para Esther. Depois de uma conversa com seu tio e de tomar ciência do que a mãe influenciou Assuero, ela tenta dizer a Mordecai: eu não posso fazer o que você está me pedindo. É correr risco de morte fazer o que você está me pedindo. E então Mordecai dá uma bronca em Esther e diz: se você não fizer, Deus vai levantar alguém que faça. Se você não fizer, alguém levantará para intervir, mas saiba que você será culpada por não se deixar usar pelo poder de Deus. Ela se convence então que está ali e que agora existe como rainha, que agora está como rainha, não apenas para curtir as delícias do palácio real, não apenas para ser a primordial entre as mulheres ali do rei, não apenas para participar dos banquetes e das delícias que havia nesses banquetes, mas ela entende que está ali como rainha agora, para ser usada por Deus na história do seu povo. Mas num momento difícil. O que é a intensa pressão? O que é a iminente, o iminente perigo para a vida de Esther? Ela diz aí: depois irei ter com o rei, final do versículo 16, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Por que que ela está temerosa? Por que que ela declara: há uma intensa pressão? Pode ser um perigo enorme fazer isso. Porque o rei não admitia que alguém entrasse na sua presença sem ser convidado, mesmo que fosse a sua rainha. E depois falam que o povo de Deus que é machista na Bíblia. Está vendo só aí? Nem a mulher do cara entrava na sala que ele estava. Se fosse hoje, se estivesse assistindo futebol e a mulher fosse falar alguma coisa para ele, e ai dela se falasse alguma coisa. Você gostaria de ter um marido assim? É assim que a Bíblia fala para ser marido segundo o coração de Deus? Não. Mas a mulher não podia adentrar ao pátio, ao jardim interno da casa real. Isso indica que ela morava separada dele. Olha o machismo do mundo persa. E ela diz: e você está me pedindo, Mordecai, que eu vá lá. Vá lá, entre no pátio interno da casa real e vá conversar com o rei sem ser convidada. Eu vou perecer. E se perecer, pereci. Isso é uma entrega de coragem, uma entrega corajosa aos cuidados de Deus, porque ela diz: jejuem e orem. Olha só o que diz o versículo 11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença: a de morte. Entra na sala do rei sem ser convidado. Entra no jardim da casa do rei sem ser convidado. Vai lá atrapalhar a meditação do rei para você ver o que acontece. Morre, morre. Porque os persas não estavam nem aí com a vida humana, lembra? Morre. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. O rei não está a fim de ver ninguém. Eu não fui chamada. Faz 30 dias que o rei não me chama como mulher, como esposa, como rainha. E você quer que eu vá lá atormentar o rei? Você sabe o que você está me pedindo, tio? Que pressão! Se você não for, Esther, saiba que você será culpada. Culpada na aniquilação do seu povo. Olha a pressão dessa mulher. Olha a iminência do perigo que ela tem. O risco de morte que ela corre. Mas ela, como uma mulher de Deus, mesmo que tenha intensa pressão e iminente perigo, se entrega corajosamente nas mãos de Deus através de jejum e de oração. Ela não vai para cima do rei com insinuações, aparência, atitude sensual. Ela não diz para o seu tio: deixa comigo, tio, esse rei aí, ó, está nas minhas mãos. Vou dar uma produzida em mim, mas vou ficar um mulherão, tio. E você vai ver o que eu vou fazer com o rei. Ó, aqui, nas minhas mãos. Percebe que ela não faz isso? Que ela não usa essa artimanha que muitas vezes nós ouvimos da sabedoria humana, mundana. No momento de intensa pressão, iminente perigo, ela não faz uso das suas capacidades humanas, da sua beleza, da sua posição. Ela diz: eu vou. Eu entendi que Deus quer me usar. Mas é o seguinte, vai ser difícil. Eu posso perecer, eu posso morrer, eu posso nunca mais existir. E se morrer, morri. Se perecer, pereci. Mas vocês precisam fazer algo comigo. E aí vem uma entrega corajosa aos cuidados de Deus através de jejum e de oração. O que diz ela? Vai, ajunta a todos os judeus, versículo 16, que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Ela sabe que agora é hora de uma comunhão mais intensa, de uma dependência mais profunda com o seu Deus. Não adianta eu lançar mão da minha beleza. Não adianta eu lançar mão da minha sensualidade. Não adianta eu lançar mão daquilo que sou neste reino. Nada disso irá me proteger contra a fúria, o descontentamento do rei Assuero. Vamos jejuar e vamos orar. Sabe o que é jejum e oração na Bíblia? Algumas pessoas fazem jejum, mas na verdade é apelido de regime. Sabia? Porque jejum é falado por aí como coisa de somenos. Virou assim, moda. Você percebeu que eu não conclamo quase jejum para vocês? Faz 2 anos e alguns meses que eu pastorei essa igreja, nunca conclamei vocês para um jejum, porque não é para ser conclamado à toa jejum. Aliás, Deus dá uma bronca em Israel, porque eles jejuavam e não tinham coração diante de Deus. E Deus diz: para quem me serve os seus jejuns? Jesus, quando viu o fariseu jejuando com aquela cara, não é? De chuchu murcho, que jejua, fica com fome, não bebe água, a pele seca, cai o semblante. E ele fazia questão de andar na sociedade, mostrando, não é, o seu jejum. E Jesus diz: não é para isso que se faz jejum. Vocês estão querendo se mostrar para quem? Jesus dá uma bronca nessa turma que faz jejum à revelia. E eu vejo gente fazendo jejum aí à revelia. Estou jejuando, pastor. Quanto tempo você passou orando? Ainda não orei hoje, mas já jejuei 5 horas. Isso é apelido para regime, para dieta. Jejum sempre na Bíblia aparece composto, acompanhado com oração. Jejum sem oração é apelido para regime. Se você for fazer jejum, Você tem que gastar aquele período que você usava para comer, para orar. Aí é jejum bíblico. Se você vai fazer jejum de relacionamento físico no casamento, o tempo que você gastava para o prazer conjugal, vocês vão usar para orar. E aí Deus diz que não seja por muito tempo, é pouquinho. Esse jejum tem que ser rápido. Entende o que é jejum e oração, minha gente? Jejum tem que ser acompanhado de oração. Jejum sem oração é apelido para regime. Por isso o pastor Darcy não conclama jejum à toa e a revelia na Igreja Batista de Vila Mariana. O dia que eu conclamar um jejum aqui é porque a necessidade é tal e vocês vão deixar de comer para orar. Nós vamos deixar de comer para orar. Nós vamos deixar de beber para orar. Nós vamos deixar de um monte de coisa e passar intensivamente e profundamente em oração. Isso é jejum em oração, bíblico. E ele é conclamado quando há uma necessidade profunda, nacional e individual. Aqui, nacional. Precisamos gastar mais tempo na presença de Deus, na dependência de Deus, na comunhão com Deus. Nós não comeremos, nós não beberemos, está vendo aí, ó? Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e as minhas servas também jejuarão. Nós vamos orar a Deus e ver o que Ele tem para nos responder. Deus respondeu à intervenção de Deus aí nessa história. O que é que fazemos quando temos intensa pressão e iminente perigo? Aliás, quais são as suas intensas pressões? Quais são os amãs da sua vida? Hoje vimos pela manhã quais eram as peninas. Agora, quais são os amãs da sua vida? Quem é que está gerando pressão, perigo, desassossego, aflição para a sua vida? O que está gerando isso a você? Ou quem está gerando isso a você? Você tem? Eu tenho. E nós temos amãs nas nossas vidas, que geram pressões, que geram iminentes perigos, que trazem aflição ao nosso coração, desassossego à nossa alma, que trazem muitas vezes tristeza ao nosso espírito. Aí o que a gente faz? Você está lançando mão de qual subsídio? De qual ajuda? De qual socorro para suas horas de intensa pressão e iminente perigo? Essa mulher, ela nos ensina que numa hora dessa, nós temos que buscar a Deus, jejuar e orar ao Senhor. Isso era muito nítido na cabeça do judeu sério. Esther, quando diz aqui em jejuar, ela vai cair em oração com as suas servas. E Deus vai ouvir e vai responder. O que estamos fazendo nós quando estamos em intensa pressão e iminente perigo? Nos recorremos à nossa posição? Esther não fez isso. Nos socorremos às nossas habilidades humanas? Esther não fez isso. Esther foi até o seu Deus e se lançou corajosamente aos cuidados de Deus através de jejum e oração e esperou a intervenção de Deus. Se Deus quiser, Ele vai agir, senão eu irei perecer. E o capítulo 5 nos mostra o que aconteceu. Ao terceiro dia, lembra? Ela pediu 3 dias, ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real fronteiro à porta da residência. Estava lá, meditando como rei. 127 províncias, devia ter problema até para meditar. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, se para aqui, não é? Essa narrativa é quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio. Quem está lendo a história, o que, que vai acontecer? Alcançou ela favor perante ele. Deus já havia agido na vida de um rei persa lá atrás, o rei Ciro. Tataravô, acho que tataravô, se não me engano, de Xerxes, de Assuero. Já havia agido no coração de um ímpio para permitir Israel voltar para Jerusalém. Agora age no coração do ímpio de novo para proteger o seu povo de uma aniquilação. Estendeu o rei para Esther o cetro. Você imagina como ela devia estar suando frio nessa hora, mas confiante, porque lançara-se corajosamente nos cuidados, aos cuidados de Deus. E ela estava convicta do que iria acontecer ali, era a vontade do seu Deus. E quando o rei então estica, não é? Quando o rei estende o cetro de ouro que tinha na mão, Esther se chegou e tocou a ponta do cetro, como sinal de: venha, minha rainha, eu irei atendê-la. 30 dias ele não a chamava. 30 dias ele não a procurou. 30 dias ele estava em profundo silêncio. O tio dela diz: vá, Deus quer usar você, você não está à toa aí no reinado de Assuero. Ela vai. E esse homem, com toda essa situação e ambiente, é usado por Deus para recebê-la em sua presença e ainda dizer: que é o que tens, rainha Esther? O qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Viu só? Eu vou parar aqui. Se você continuar, você vai ter uma linda história no livro de Esther. Mas viu só o que aconteceu? Porque uma mulher, em intensa pressão, iminente perigo, se lança corajosamente nas mãos de Deus, aos cuidados de Deus, em jejum e oração, o rei, que não dava a mínima para a vida humana, que podia tirar a vida dela, diz a ela: o que tens, rainha? Qual é o teu pedido? Porque até metade do reino eu te darei. E ponto final. Viu só como vale a pena, mulheres, homens, aprender com Esther e se lançar aos cuidados de Deus corajosamente, independente se temos garantias ou não de ganhos, e esperar confiantemente no Senhor, e Ele se inclinará para você e vai te dar vitória. Que Deus nos abençoe e faça de todas vocês grandes Esther nos nossos dias. E a nós homens, que aprendamos também com a lição dessa grande mulher chamada Esther, que numa hora de intensa pressão, profundo perigo, iminente perigo, se lançou corajosamente aos cuidados de Deus em jejum e oração. Ore mais, dependa mais, e você há de ver o que Deus pode fazer através de uma mulher e de um homem totalmente lançado nos seus cuidados. Vamos orar. Senhor, ensina-nos nesta noite a agirmos como Esther. E aprendemos com essa mulher na sua história a nos lançarmos corajosamente na tua dependência, aos teus cuidados,
e esperarmos confiantemente no Senhor. Abençoa, Senhor, essas vidas preciosas das mulheres da nossa igreja. Que todas elas sejam encontradas como mulheres dependentes do Senhor. Que a sua beleza exterior não seja o que irá agradar o teu ser, mas o seu espírito manso, tranquilo, dependente, corajoso em ti. Rogamos por elas, mas também rogamos por nós homens, que aprendamos também, nos lançamos corajosamente aos teus cuidados e esperarmos confiantemente em ti. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.